está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Sexta-feira, 22 de abril de 2022.
E vamos ao destaque do dia. Avanço na campanha de vacinação contra a Covid-19.
E queda nos casos e mortes causados pela doença.
Ministério da Saúde declara fim da emergência em saúde pública de importância nacional pela Covid-19. Cleide Lopes.
O ato normativo passa a valer daqui a 30 dias. O Ministério da Saúde afirmou que nenhuma política de saúde será interrompida.
E você também vai ouvir hoje na Voz do Brasil.
Mais tecnologia e soberania para defender o espaço aéreo do país.
Força Aérea Brasileira incorpora primeiros aviões de caça Gripen. Priscila Terezo.
Uma parceria vai permitir a produção da aeronave em território brasileiro e capacitar o sistema de defesa aérea do país.
Aposentados e pensionistas do INSS começam a receber primeira parcela do 13º semana que vem. Jéssica Gonçalves.
Ao todo, a antecipação do 13º deve injetar cerca de 56 bilhões e 700 milhões de reais na economia do país.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Márcia Dias e Luciano Seixas.
E para assistir a gente ao vivo na internet, basta acessar www.voz.gov.br.
O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, assinou hoje portaria que declara o fim da chamada emergência em saúde pública de importância nacional causada pela pandemia da Covid-19.
Entre os motivos para o fim da emergência está o avanço da campanha de vacinação e a queda de casos e mortes causadas pela doença.
E o Ministério da Saúde reforça: nenhuma política pública de saúde será interrompida.
O ato normativo que decreta o fim da emergência em saúde pública de importância nacional passa a valer daqui a 30 dias. A chamada SPIN havia entrado em vigor em fevereiro de 2020, mas o governo determinou o fim após considerar a capacidade de resposta do Sistema Único de Saúde, a queda de casos e mortes pela Covid-19 e a alta cobertura de vacinação. Mais de 81% dos brasileiros já tomaram a primeira dose e 74% estão com esquema vacinal completo. Além disso, mais de 74 milhões de pessoas tomaram a dose de reforço. O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, falou sobre o fim da emergência em saúde pública.
O ato normativo, ele só vem ratificar o que já existe na prática. Como falar em emergência de saúde pública de importância nacional se hoje está acontecendo carnaval em várias cidades de grande porte do Brasil? Mesmo que tenhamos casos de Covid, porque nós não acabamos a Covid e nem nós acabamos com o vírus vai continuar circulando e nós temos que aprender a conviver com ele. Se houver necessidade de atendimento na atenção primária, nós temos condições de atender. Se houver necessidade de leitos de terapia intensiva, nós temos leitos de terapia intensiva. Então, seja pela atenção primária, seja pela atenção especializada e pela vigilância, nós temos capacidade.
A situação de emergência facilitou as ações de enfrentamento à pandemia, permitindo, por exemplo, que a União, estados e municípios pudessem contratar profissionais, comprar remédios e insumos sem licitação pública. O Ministério da Saúde afirmou que nenhuma política de saúde será interrompida. É o que explicou o secretário executivo do Ministério da Saúde, Rodrigo Cruz.
Só para deixar claro que não haverá nenhuma alteração na transferência de recursos realizados fundo a fundo do governo federal para os estados.
O secretário de Vigilância em Saúde, Arnaldo Medeiros, garantiu que o trabalho de atenção à saúde não vai parar.
Nada mudará. Nós continuaremos fazendo a vigilância da síndrome gripal, a vigilância das síndromes respiratórias aguda grave, quer por Covid-19 ou por qualquer outro vírus que possa causar a síndrome respiratória aguda, e, consequentemente, também teremos a vigilância universal para a Covid-19, desde de casos leves, moderados e graves e, obviamente, de notificação imediata.
O infectologista Emerson Luz reiterou a importância da prevenção contra a doença.
O fim do estado de emergência relacionado à Covid-19 não significa o fim da doença ou que ela deixou de ser perigosa. Os casos vão continuar ocorrendo, mas de uma forma mais prevista. E a saúde pública poderá tomar medidas de prevenção. As pessoas devem continuar procurando a vacinação, completando o esquema vacinal
com a flexibilização de medidas de emergência e para garantir que nenhuma ação seja prejudicada, o Ministério da Saúde enviou à Agência Nacional de Vigilância Sanitária uma série de pedidos, entre eles manter a autorização de uso emergencial dos insumos, como vacinas. Também foi solicitada que continue a testagem rápida nas farmácias. A prorrogação do prazo depende de aprovação da diretoria colegiada da agência. Reportagem Cleide Lopes.
E a Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, solicitou prazo de 15 dias úteis para que sejam adotadas as medidas necessárias para as alterações dos atos normativos a serem mantidos após a alteração da emergência em saúde pública de importância nacional.
A solicitação se refere ao pedido do Ministério da Saúde para que a Anvisa avalie a flexibilização da situação de emergência.
Como está a sua alimentação?
Comida saudável, lanches rápidos, muita gordura, saladas, doces. É, cada um tem um gosto e um hábito.
Mas tudo que você come reflete no seu bem-estar.
Segundo especialistas, a ingestão de alimentos adequados e saudáveis promove saúde e previne doenças.
E de olho nisso, o SUS tem nutricionistas para atender os pacientes.
Só no ano passado foram quase 30 milhões de consultas nutricionais.
A cuidadora Luciana Silva, de 47 anos, descobriu que estava com hipertensão e obesidade. E um dos primeiros passos para cuidar da saúde foi buscar um nutricionista para mudar a alimentação. Tudo pelo Sistema Único de Saúde.
Encaminhada do clínico, devido ao problema de hipertensão. E ele me orientou como conseguir para tentar um encaminhamento para o tratamento de obesidade. Mas tem que começar primeiro aqui com a nutrição na unidade básica.
No Sistema Único de Saúde, a nutricionista Regina Barros orienta quem procura o atendimento. Em uma das consultas, ela alertou que a alimentação de um dos seus pacientes precisava ser modificada para a saúde melhorar.
Como está muito arroz, o arroz ocupando o lugar dos vegetais, está tendo um desequilíbrio aí e os exames do senhor deram alterados.
Regina atende em uma unidade básica de saúde do Distrito Federal e conta como o paciente é encaminhado ao nutricionista.
As pessoas têm que procurar, a porta de entrada do centro de saúde é a equipe de saúde da família que a pessoa pertence, de acordo com o local de moradia. Então a pessoa marca uma consulta com a equipe, que pode ser com o médico ou com o enfermeiro, e esses profissionais, vendo a necessidade do acompanhamento da nutrição, encaminha para a nutrição.
O Sistema Único de Saúde oferece atendimento nutricional gratuito para toda a população. Cerca de 30 milhões de consultas foram realizadas na atenção primária só no ano passado, de acordo com Gisele Bortolini, coordenadora de alimentação e nutrição do Ministério da Saúde. São mais de 26 mil nutricionistas atendendo no Sistema Único. A coordenadora explica como funciona o atendimento.
O acesso à assistência nutricional pode estar presente nos diversos serviços que compõem a rede. Então, numa atenção primária, que é a unidade básica de saúde, no serviço de atenção domiciliar, no programa Academia da Saúde, nos centros de atenção especializadas, nas policlínicas, nos hospitais gerais e especializados, incluindo também os centros de atenção psicossociais, as residências terapêuticas, as maternidades, bancos de leite, entre outros.
Na rede de serviços do SUS, o paciente também tem acesso a grupos de apoio e atividades físicas coletivas. Além disso, o Brasil foi um dos primeiros países a construir o Guia Alimentar para a População Brasileira com conceitos inovadores ao adotar a classificação dos alimentos por nível de processamento em vez do seu perfil de nutrientes. Reportagem Gabriela Noronha.
O pagamento antecipado do 13º para aposentados e pensionistas do INSS começa na segunda-feira.
A medida deve beneficiar cerca de 31 milhões de pessoas.
O pagamento do 13º para aposentados e pensionistas do INSS será feito em duas parcelas. A primeira metade vai ser paga a partir de 25 de abril, junto com o benefício do mês. A segunda parcela será paga na competência de maio, também a partir do dia 25 até 7 de junho. Geralmente, o pagamento do 13º para esse público é feito em agosto e novembro. O objetivo da antecipação é amenizar os reflexos econômicos causados pela pandemia de Covid-19. O diretor da COBAP Confederação Brasileira de Aposentados, Pensionistas e Idosos, Silberto Silva, ressalta a importância da medida para aposentados e pensionistas.
Devido a essa Covid aqui, viu, a maioria deles aqui vem passando necessidade, né? Medicação, plano de saúde deles, que muitos aqui até perderam. E está chegando uma boa hora.
O economista Newton Marques orienta os beneficiários a usarem o dinheiro com gastos que são prioridade, como água, luz, gás e alimentação.
Todas as vezes que há antecipação do 13º é tirar as pessoas do sufoco, daquela situação muito difícil.
O diretor da COBAP, Silberto Silva, lembra que é importante tomar cuidado com os golpes.
Que a gente nota que, na realidade, constantemente, eles ficam recebendo ligações de financeiras. A gente procura aqui uma maneira de dizer aos familiares deles, os filhos, os netos, e que na hora que eles tentarem receber uma ligação desse jeito aqui, ele não aceite. E esse dinheiro agora, quando ele for receber no banco, a maioria deles vá acompanhado de uma pessoa de lado, porque a gente sabe que tem sempre golpe. Na hora que ele vai receber na boca do caixa, chega uma pessoa que quer dizer, eu quero aqui dar, me dê aqui que eu faço aqui sua senha para você receber. Então a gente recomenda que quando se ele for receber no banco, ele vá acompanhado de um filho, ou do neto, ou de uma pessoa de confiança para não cair em golpe.
Ao todo, a antecipação do 13º deve injetar cerca de 56 bilhões e 700 milhões de reais na economia do país. Reportagem Jéssica Gonçalves.
Os beneficiários podem conferir a antecipação do 13º no extrato do Meu INSS, seja no aplicativo para celular ou no portal gov.br/meuinss.
No Dia da Aviação de Caça, a Força Aérea Brasileira incorporou os primeiros aviões Gripen.
São caças multimissão comprados pelo Brasil da Suécia que vão reforçar nossa segurança aérea.
E com a transferência de tecnologia, vai permitir ao país a produção desses aviões no futuro.
Apresentou as aeronaves suecas modelo F-39 Gripen incorporadas à Força Aérea Brasileira. Durante a cerimônia, elas receberam o batismo operacional do presidente Jair Bolsonaro, marcando a integração dos novos modelos ao grupo de aviação de caça. O Gripen é conhecido pela eficiência, baixo custo de operação e avançada capacidade tecnológica. Ao todo, 36 caças foram comprados pelo Ministério da Defesa por cerca de 24 bilhões de reais. Os novos caças seguem agora para uma unidade da Embraer no município de Gavião Peixoto, em São Paulo. Vários testes em segurança, potência e operacionalização vão ser realizados em cada unidade por engenheiros e pilotos de prova. Uma exigência é o certificado militar, que garante a licença de operação no território brasileiro. O major aviador Abdon de Rezende é um dos pilotos de provas desses caças. Ele falou sobre a importância das aeronaves para o Brasil.
Ela é uma aeronave multimissão. Então ela executa missões ARAR, missões ar-solo, missões de reconhecimento, com equipamentos mais modernos das atuais aeronaves que nós temos. E também novos sensores estão sendo incorporados. Isso permite com que o piloto tenha uma maior consciência situacional quando numa situação de combate. E com isso ele consegue empregar os seus armamentos de uma forma mais eficiente. No final, o que a gente procura com essa aeronave é eficiência. É eficiência desde da manutenção dela no solo até o momento em que o piloto vai empregar o seu armamento. O que representa para a gente, Força Aérea, é um salto tecnológico que no final vai resultar em eficiência na soberania do nosso espaço aéreo.
Os dois caças chegaram de navio em Santa Catarina no início deste mês. A expectativa é que todo o lote com 36 aeronaves seja entregue até 2026. O contrato inclui equipamentos, simuladores e treinamento na Suécia e também prevê a transferência de tecnologia num período de 10 anos. Uma parceria vai permitir a produção da aeronave em território brasileiro e capacitar o sistema de defesa aérea do país. O Dia da Aviação de Caça é comemorado em 22 de abril. Nesta data, em 1945, aviadores brasileiros realizaram na Itália 44 missões de guerra. Durante a cerimônia, nesta sexta-feira, pracinhas da aeronáutica, os pilotos que combateram durante a Segunda Guerra Mundial foram homenageados. Reportagem Priscila Terezo.
E em Porto Seguro, na Bahia, o presidente Jair Bolsonaro participou de cerimônia em homenagem aos 522 anos de chegada dos portugueses ao Brasil.
Ao destacar a importância da data, o presidente afirmou que é a união que faz um país e um povo forte.
Nós, cada vez mais, queremos unir os nossos povos. Jamais pregaremos a divisão entre nós, entre cor de pele, entre opções, entre regiões, entre o que quer que seja. O que faz um povo forte é a sua união.
Doadores de sangue tem queda durante pandemia.
Você vai ouvir daqui a pouco detalhes de como você pode ajudar a reverter este quadro e salvar vidas.
O passageiro que tem marcado uma viagem de ônibus com a Itapemirim pode pedir o reembolso ou remanejamento para outra empresa.
É o que informou a Senacom, a Secretaria Nacional de Defesa do Consumidor.
As viagens pela empresa estão autorizadas por 30 dias a partir da publicação da portaria da ANTT, Agência Nacional de Transportes Terrestres, que determinou a suspensão de todas as linhas da empresa.
Com a decisão da ANTT, a Agência Nacional de Transportes Terrestres, a Itapemirim fica proibida de vender passagens até que sejam resolvidas todas as dificuldades operacionais. A portaria permite que a empresa cumpra com as viagens já vendidas e com embarque até 18 de maio. Quem comprou passagem para depois dessa data pode solicitar o reembolso do valor pago ou pedir remanejamento para outra empresa. O coordenador da Senacom, Secretaria Nacional do Consumidor, Frederico Moesch, orienta ainda que o passageiro procure o PROCON, caso não consiga resolver o problema.
Se o consumidor não conseguir resolver o seu problema diretamente com a empresa, seja por meio do serviço de atendimento ao consumidor, o SAC, que é um atendimento telefônico, seja de forma presencial, nós recomendamos que o consumidor procure um órgão de defesa do consumidor. Então, que ele procure um PROCON local, seja o PROCON municipal, seja o PROCON estadual, e apresente a sua demanda e o PROCON poderá fazer a devida intermediação junto à empresa. Se ainda assim o problema não for resolvido, aí a única solução que restará ao consumidor é judicializar a demanda.
Hoje, a Itapemirim está em 482 localidades no país, o que representa menos de 1% da operação do setor de transporte rodoviário interestadual de passageiros. Em nota, a Aviação Itapemirim afirmou que está adotando as medidas cabíveis e que cumpre rigorosamente todas as normas dos órgãos reguladores do transporte rodoviário, buscando sempre o atendimento de qualidade aos seus clientes. Os passageiros que quiserem falar com a ANTT, podem ligar para o telefone 166 ou mandar um e-mail para ouvidoria@ntt.gov.br. Reportagem Jéssica Gonçalves.
A pandemia trouxe uma dificuldade para os hemocentros do país, a queda nas doações de sangue.
Muitos estados tiveram redução de até 50% no número de doadores.
Para manter os estoques de sangue, o Ministério da Saúde tem feito campanhas de esclarecimento.
Na Fundação Hemocentro de Brasília, a campanha ganhou o apoio de bandas de rock.
Para garantir sangue em estoque, o Hemocentro de Brasília recorreu ao Rock na Veia. Cerca de 50 músicos se reuniram para chamar a atenção da população sobre a importância da doação de sangue. Para se ter uma ideia, apenas um doador é capaz de salvar até 4 vidas. O produtor da banda de rock, Marcos Benatti, aprovou a parceria com o Hemocentro.
Por que não juntar o útil ao agradável? Afinal, doação de sangue é uma questão de vida.
A doação de sangue garante a sustentabilidade da rede de coleta. É um ato de amor. São voluntários que abastecem os estoques dos hemocentros brasileiros. Com a pandemia, os estoques foram reduzidos e o sinal vermelho vem sendo acionado pelos bancos de sangue. Segundo o Ministério da Saúde, houve queda de mais de 50% no número de doações em algumas regiões do país. Logo que a quarentena foi decretada por causa da Covid-19, o Ministério da Saúde procurou incentivar a continuidade das doações de sangue. Medidas de segurança foram adotadas, como, por exemplo, a não realização de teste nos locais de coleta, para evitar possíveis contaminações, uma higiene mais rigorosa nos hemocentros e agendamento prévio, como explica Kelly Barbie, chefe de captação do Hemocentro de Brasília.
Justamente para evitar aglomerações aqui em nossas dependências. Então, hoje o candidato ele vem com horário agendado, no seu horário específico.
O motorista Dani Emerson dos Santos Souza atendeu o apelo do Hemocentro de Brasília. Com apenas 23 anos, já é doador de sangue há 4 anos.
Muitas pessoas necessitando, então a gente sempre está disponível para estar ajudando o nosso próximo.
Para doar sangue é muito simples. Basta procurar o Hemocentro mais próximo de sua casa. Reportagem Cleide Lopes.
Os candidatos que pediram isenção da taxa de inscrição do Enem deste ano já podem acessar o resultado da solicitação.
E os estudantes que justificaram a ausência na edição do ano passado também podem conferir se os documentos foram aceitos pelo INEP, Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais.
As consultas devem ser feitas na página do participante na internet, no endereço enem.inep.gov.br/participante.
E quem quiser recorrer do resultado deve ficar de olho no prazo.
Os recursos serão aceitos na semana que vem, entre 25 e 29 de abril.
O primeiro satélite 100% brasileiro foi lançado ao espaço há pouco mais de um ano.
O Amazônia 1, desenvolvido pelo INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, ajuda a monitorar o desmatamento na região norte do país.
E agora um nanosatélite com um projeto totalmente desenvolvido pela indústria brasileira deve ser lançado no final do ano.
O novo satélite conta com o apoio da Embrapi, a Empresa Brasileira de Pesquisa e Inovação Industrial, organização social financiada pelo governo.
Vamos saber quais os avanços em tecnologia que ele vai trazer para o país na reportagem de Anne Zanetti.
Do tamanho de uma caixa de sapato e pesando apenas 12 quilos, o V-Cube 1 é um nanosatélite, muito menor do que os satélites convencionais, que podem pesar toneladas. Apesar do porte pequeno, ele tem uma câmera de alta resolução para sua categoria. Quem explica é o Danilo Miranda, gerente de projetos da empresa de tecnologia espacial.
Um satélite que a 500 quilômetros ele consegue bater a foto de uma região e a gente consegue ter a resolução de 3,5 metros. É como se o câmera tivesse Campinas, bater uma foto do rio e pudesse enxergar um carro. Então é um negócio assim que é até assustador o nível de tecnologia feito no Brasil, né? A engenharia nossa, com tecnologia nossa.
O projeto começou em 2018 com a intenção de testar tecnologias como o piloto automático e o rádio definido por software, que substitui partes das peças por programas de computador. O V-Cube 1 surgiu como um demonstrador, mas tem uma série de aplicações possíveis que trazem uma posição estratégica para o Brasil no mercado espacial. O Augusto de Conto, gerente de projetos do Instituto Senai de Inovação, explica em que situações o V-Cube 1 vai atuar.
Ele é um satélite que vai permitir, por exemplo, que você faça comunicação com áreas remotas. Ele é um satélite que tem um sistema de comunicação que te permite coletar dados que podem te auxiliar tanto com questões climáticas, meteorológicas, a parte hidrográfica. Essa é uma aplicação muito importante do satélite.
A vida útil do nanosatélite é menor que a de um satélite convencional, mas isso traz vantagens, como uma evolução tecnológica maior. Augusto de Conto nos explica.
Porque um satélite, suponha que é feito por uma vida de 30 anos, você fica preso naquela tecnologia, então, por 30 anos. Esse daqui, como você a cada 5 anos vai ter que repor, ele é mais barato, você vai ter que ter uma reposição, mas aí você aproveita para fazer constantes atualizações e evoluir a tecnologia mais frequentemente.
Muitas das tecnologias que nós usamos no nosso dia a dia só são possíveis por causa desses equipamentos que orbitam a Terra a centenas de quilômetros de distância. Reportagem Anne Zanetti.
Quem tem conta no Itaú Unibanco e no Agibank agora pode acessar os serviços do gov.br usando login e senha de seu banco.
A medida facilita o acesso, pois o cidadão não precisa mais memorizar novas senhas e permite que o usuário do gov.br já ingresse na plataforma com nível de segurança prata.
Esse é um nível que dá acesso aos 4.900 serviços públicos disponíveis no gov.br, inclusive aos que exigem maior segurança na identificação das pessoas, como a declaração pré-preenchida do imposto de renda.
Além de Itaú e Agibank, o Banco do Brasil, Caixa, Sicoob, Banrisul, BRB, Santander e Bradesco também estão integrados ao gov.br.
E essas foram as notícias do governo federal.
Uma realização da Secretaria Especial de Comunicação Social do Ministério das Comunicações.
Com produção da empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite, um bom fim de semana.
Boa noite para você e até segunda.
Governo Federal. Pátria amada, Brasil.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Supremo recebe ações propostas por partidos políticos contra a graça concedida ao deputado federal Daniel Silveira.
Justiça do Rio de Janeiro determina que escolas de samba façam escoltas de carros alegóricos para evitar acidentes.
Município de Lages, em Santa Catarina, terá de promover acolhimento institucional a homem com deficiência.
Boa noite, eu sou Ariana Fonseca.
E eu sou Marcela Luiza.
STF vai analisar questionamentos de partidos sobre a graça concedida pelo presidente da República ao deputado federal Daniel Silveira.
As ações foram distribuídas à ministra Rosa Weber. Carolina Chaves.
A Rede Sustentabilidade, o Partido Democrático Trabalhista e o Cidadania apresentaram no Supremo Tribunal Federal ações questionando o decreto do presidente da República, Jair Bolsonaro, que concedeu graça constitucional ao deputado federal Daniel Silveira, do PTB do Rio de Janeiro. A graça constitucional é um mecanismo que permite ao chefe do Executivo perdoar as penas impostas a um condenado. Na quarta-feira, o parlamentar foi condenado pelo STF a 8 anos e 9 meses de prisão em regime inicial fechado por crimes de ameaça ao Estado Democrático de Direito e coação no curso do processo. Os partidos alegam que o decreto presidencial violou os preceitos fundamentais da impessoalidade e da moralidade da administração pública e o princípio da separação dos poderes.
STJ não reconhece incompetência da 13ª Vara Federal de Curitiba para julgar a ação penal contra o empresário Valdomiro de Oliveira.
Ele foi condenado no âmbito da Operação Lava Jato, Fátima Uchoa.
Valdomiro de Oliveira cumpre quase 33 anos de prisão em regime domiciliar. Ao confirmar a decisão individual do relator desembargador convocado Jesuíno Rissato, que indeferiu liminarmente o habeas corpus, a 5ª turma do STJ, por unanimidade, considerou, entre outros, que o reconhecimento pelo Supremo Tribunal Federal da incompetência da vara de Curitiba sobre alguns investigados não se estende automaticamente a todos os processos da Lava Jato. Para o relator, o pedido da defesa de Valdomiro foi feito quase 5 anos depois do trânsito em julgado da condenação do empresário.
O Tribunal Superior do Trabalho acolheu o pedido de um enfermeiro no Maranhão para reduzir pela metade a jornada semanal de trabalho, para acompanhar o filho com autismo em atividades terapêuticas.
Além de ter que acompanhar o filho, o enfermeiro argumentou problemas psiquiátricos da esposa e dificuldades financeiras.
A justiça negou o pedido em primeira e segunda instâncias, mas ao recorrer ao TST, o enfermeiro explicou que o pedido também tem fundamento na necessidade da presença do pai no dia a dia da criança.
Por unanimidade, o TST entendeu que há provas suficientes da necessidade de atenção especial da criança pelo pai.
Justiça do Rio de Janeiro determina que escolas de samba façam escoltas de carros alegóricos para evitar acidentes.
Hoje, uma criança morreu depois de ter sido atropelada por um carro abre alas. Fábio Ruas.
Na última quarta-feira, uma menina de 11 anos ficou gravemente ferida num acidente envolvendo um dos carros alegóricos da escola de samba em Cima da Hora, do Rio de Janeiro, logo após o término do desfile, na área de dispersão. Ela estava internada em estado gravíssimo e morreu no início da tarde de hoje. Um dia após o acidente, o juiz da Primeira Vara da Infância, da Juventude e do Idoso do Rio acolheu o pedido do Ministério Público Estadual e determinou que todas as escolas de samba do Grupo de Acesso façam a escolta dos carros alegóricos, evitando o acesso de crianças e adolescentes aos veículos.
A Justiça de Santa Catarina determinou que o município de Lages providencie o acolhimento institucional de um homem que vive em situação de rua há cerca de 30 anos. É pessoa com deficiência e não tem familiares que possam lhe prestar auxílio.
A ação foi proposta pelo Ministério Público.
Por ter alcoolismo crônico, foi indicada a continuidade do tratamento em clínica de longa permanência.
Na decisão, a juíza reforçou a previsão legal de assistência aos desamparados.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para Distrito Federal em torno e também pela internet.
Acesse www.radiojustica.jus.br
e siga pelo Twitter,
twitter.com/radiojustica.
Uma boa noite.
Uma boa noite e um bom fim de semana.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba.
E eu sou Ricardo Nakaoka.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Projeto que concede seguro-desemprego a atingidos por desastres naturais está pronto para votação.
Perdão dado por presidente Bolsonaro a deputado Daniel Silveira repercute entre senadores.
Escolas de samba podem ser reconhecidas como manifestação cultural nacional.
Boa noite.
Boa noite.
Está pronto para votação o projeto que concede seguro-desemprego a atingidos por desastres naturais ou ambientais.
A proposta foi analisada e recebeu o parecer favorável do senador Paulo Rocha, do PT do Pará. Se aprovada, seguirá para análise da Câmara dos Deputados. A reportagem é de Yara Farias Borges.
De autoria do senador Paulo Paim, do PT Gaúcho, o projeto concede seguro-desemprego de 3 parcelas de um salário mínimo a segurados especiais da Previdência Social que foram atingidos por catástrofes naturais ou desastres ambientais, como enchentes e rompimento de barragem, e ficaram sem condições de trabalhar. O relator, senador Paulo Rocha, do PT paraense, explicou que a proposta protege trabalhadores afetados por desastres.
É o caso das grandes catástrofes, das enchentes. Um instrumento legal, permanente, para mitigar os efeitos desses desastres ambientais industriais e também de catástrofes puramente naturais para os trabalhadores sem qualquer renda. E este é o objetivo do projeto.
O financiamento do seguro-desemprego aos segurados especiais vítimas de catástrofes será feito pelas empresas que exercem atividade de alto risco ambiental, como petroleiras e mineradoras. Se aprovado pela Comissão de Assuntos Sociais, o projeto seguirá diretamente para a Câmara dos Deputados.
O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, assinou um acordo para a comemoração dos 200 anos da independência do Brasil, completados em 7 de setembro. O acordo foi celebrado durante visita de Pacheco à Universidade de Coimbra, em Portugal, nesta quinta-feira.
A missão oficial aconteceu a convite do governo português para dar início aos preparativos conjuntos para a celebração. Também participou da visita o senador Randolfe Rodrigues, da Rede Sustentabilidade do Amapá, que preside a Comissão Especial Curadora do Senado para o Bicentenário da Independência.
O senador Carlos Viana, do PL de Minas Gerais, defendeu a aprovação do projeto dele, que altera a lei de cotas para destinar uma parte das vagas nas instituições federais de ensino superior e ensino técnico aos jovens que há pelo menos 2 anos vivam em acolhimento institucional, com ou sem poder familiar.
Pelo texto, o cálculo do número de vagas para essa parcela da população respeitará a proporção de pessoas que vivem em acolhimento institucional na unidade da federação onde está situada o estabelecimento de ensino.
A proposta ainda garante a eles acesso prioritário ao financiamento do FIES. Para Carlos Viana, a medida permitirá que esses jovens tenham condições de estudar e superar as dificuldades que passaram ao longo da vida.
E nós, como Estado, poderíamos ajudá-los a se formar, criarmos uma cota especial no financiamento para esses que não têm pai, não têm mãe, e que ao saírem das casas-abrigo no Brasil, eles vão para a própria sorte com 18 anos de idade.
O decreto do presidente Jair Bolsonaro, que perdoa o cumprimento da pena de 8 anos e 9 meses de prisão em regime fechado, imposta pelo Supremo Tribunal Federal ao deputado Daniel Silveira, repercutiu entre os senadores.
O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, emitiu nota oficial dizendo que a medida é uma prerrogativa do presidente da República e precisa ser cumprida. Senadores aliados do governo concordaram, mas oposicionistas divergiram da decisão. Repórter Pedro Pince.
Bolsonaro usou o artigo 734 do Código de Processo Penal, segundo o qual o presidente da República pode conceder espontaneamente a chamada graça constitucional. O artigo diz que a graça pode ser provocada por petição do condenado, de qualquer pessoa do povo, do Conselho Penitenciário ou do Ministério Público, ressalvada, entretanto, ao presidente da República a faculdade de concedê-la espontaneamente. O líder da oposição, Randolfe Rodrigues, da Rede Sustentabilidade do Amapá, afirmou que vai buscar a anulação do ato e fez duras críticas ao presidente.
Está claro, a missão de Jair Bolsonaro é esculhambar a Constituição e as instituições democráticas. Nós não iremos permitir a sanha criminosa do bolsonarismo para acabar com a democracia e as instituições do país não passará.
Já Lazier Martins, do Podemos Gaúcho, disse que a decisão do Supremo desrespeitou a inviolabilidade do mandato parlamentar do deputado.
Imaginemos que o Supremo receba um recurso por alegada inconstitucionalidade do decreto presidencial e rejeite. E aí o presidente vai dizer, mas então tudo que eu faço, o Supremo impede? Qual será a reação do presidente da República?
O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, declarou por meio de nota que a graça é uma prerrogativa assegurada ao presidente da República pela legislação vigente. Para Pacheco, não é possível ao parlamento sustar o decreto presidencial e que a motivação político-pessoal do decreto não o invalida.
Chegou ao Senado a MP que cria o programa Internet Brasil e prevê acesso gratuito à internet em banda larga móvel aos alunos da educação básica da rede pública.
Para ter acesso, as famílias precisam estar inscritas no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal, o CadÚnico. O texto foi alterado na Câmara dos Deputados. A repórter Regina Pinheiro conta os detalhes.
O programa Internet Brasil deve promover o acesso gratuito à internet em banda larga móvel aos alunos da educação básica do ensino público, integrantes de famílias inscritas no CadÚnico. Nos últimos 2 anos, vários senadores como Isalci Lucas, do PSDB do Distrito Federal, avaliaram que a pandemia revelou as desigualdades de acesso dos alunos à internet.
Então, no período da pandemia, essa luz veio assim, demonstrando a gravidade do problema. Muitos alunos aqui na capital, 30% dos alunos não tiveram acesso à internet nesses 2 anos. Imagina no interior do país.
O senador veneziano Vital do Rego, do MDB da Paraíba, também apontou as dificuldades causadas aos alunos pela falta de acesso à internet.
O uso de novas tecnologias para a promoção da atividade educacional de forma satisfatória exigiria que alunos tivessem acesso a equipamentos de informática e a conexão de internet em banda larga, que, contudo, não se revelou a realidade do nosso país.
O acesso gratuito à internet em banda larga móvel será viabilizado com a disponibilização de chip, pacote de dados ou dispositivo de acesso.
As escolas de samba do Rio de Janeiro e de São Paulo voltaram a desfilar depois de uma interrupção por causa da pandemia.
E um projeto em debate no Senado quer reconhecer essas agremiações como manifestação da cultura nacional. A reportagem é de Rodrigo Rezende.
Depois de 2 anos, as passarelas do samba no Rio de Janeiro e em São Paulo voltam a presenciar um espetáculo que é a marca do nosso país, os desfiles das escolas de samba. No Senado, um projeto quer reconhecer oficialmente as escolas de samba como manifestações da cultura nacional. O relator, senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, lembra que essas agremiações ultrapassam a barreira cultural.
São milhares de empregos gerados nas oficinas, nos barracões, nos ateliês, na costura, no segmento da música, a sonorização, entre tantos outros, refletido também, claro, no comércio, no turismo, na hotelaria e no conjunto do setor de serviço.
A proposta aguarda a votação do plenário do Senado antes de seguir para a sanção.
Carnaval, te amo! Na vida és tudo pra mim.
Assinado um Pierrot, apaixonado e além do infinito.
trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias do Tribunal de Contas da União e da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite e um bom fim de semana.
Minuto do TCU.
O Tribunal de Contas da União e a Federação das Indústrias de São Paulo realizam no dia 28 de abril, às 8h30, mais uma edição do ciclo de debate sobre os desafios da economia brasileira. No encontro, especialistas vão discutir as questões centrais que envolvem investimentos, infraestrutura e crescimento econômico. Os debates foram divididos em dois painéis. O primeiro deles vai abordar as estratégias para aumento dos investimentos públicos e privados em infraestrutura. Já o segundo vai tratar da qualidade do gasto, detalhando o que e como priorizar. O ciclo de debates contará com a participação do presidente do BNDES, Gustavo Montesano, entre outros participantes. O evento será transmitido ao vivo pelos canais do TCU e da Fiesp no YouTube. Saiba mais em www.tcu.gov.br.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade. Jornal Câmara dos Deputados.
Plenário da Câmara aprova mês da conscientização do Parkinson em abril.
Parlamentares lamentam falta de recursos para investimentos na LDO 2023.
Deputados do Amazonas criticam o decreto que reduz IPI e prejudica a Zona Franca de Manaus.
Boa noite. Marcelo Ramos, do PSD, analisa que os efeitos do decreto publicado pelo presidente Bolsonaro e que reduziu em 25% o IPI de todos os produtos industrializados reduz a competitividade do polo industrial da Zona Franca de Manaus e coloca em risco 400 mil empregos diretos e indiretos no Amazonas.
De acordo com Marcelo Ramos, a decisão do governo federal afeta a arrecadação do Amazonas, o pagamento dos servidores e o custeio de hospitais e escolas.
José Ricardo, do PT, avalia que a decisão do presidente Bolsonaro de manter a redução de 25% do IPI, imposto sobre produtos industrializados no país, é uma traição com o povo do Amazonas. Segundo o deputado, a medida prejudica a Zona Franca de Manaus e pode provocar o fechamento de empresas e o aumento do desemprego no estado.
José Ricardo acrescenta que a Zona Franca é reconhecida internacionalmente como um polo tecnológico sustentável que ajuda a proteger a floresta, já que setores que impactam o meio ambiente não têm o mesmo apoio e, por isso, não conseguem prosperar. Ele informa que vai encaminhar à Procuradoria-Geral da República uma ação contra a decisão do governo.
Economia. Sidney Leite, do PSD do Amazonas, afirma que é necessário reunir esforços no parlamento para aprovar medidas que visem melhorar a qualidade de vida da população. Segundo o deputado, a prioridade deveria ser socorrer os 20 milhões de brasileiros que passam fome.
Entre as medidas defendidas por Sidney Leite estão o aprimoramento dos programas de renda mínima e a desoneração da folha de pagamento. Segundo o deputado, só assim será possível gerar mais emprego e renda, minimizando os efeitos da inflação, principalmente sobre a vida das pessoas mais pobres.
Deputados lamentam a falta de recursos para investimentos na LDO 2023. O repórter Francisco Brandão ouviu o governo e oposição sobre o projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias que acaba de chegar ao Congresso.
Deputados do governo e da oposição lamentaram a falta de recursos para investimentos no ano que vem. O projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2023, encaminhado pelo Poder Executivo, destina 108 bilhões de reais para despesas discricionárias, que o governo pode decidir como gastar. O assunto foi tema de um debate no programa Painel Eletrônico da Rádio Câmara. O vice-líder do governo no Congresso, deputado Cláudio Cajado, do PP da Bahia, culpa o aumento das despesas obrigatórias.
A cada ano, as despesas não discricionárias, ou seja, as despesas obrigatórias, elas estão aumentando.
E, obviamente, né, isso diminui os recursos para investimento. Então, nós vamos, dentro dessa realidade, priorizar algumas áreas.
Entre as prioridades do projeto de lei de diretrizes orçamentárias, Cláudio Cajado destaca a construção de creches.
Você dá não só o início à escolaridade das crianças, né, mas também você robustece todo o ciclo educacional dos estudantes. Então, isso é uma prioridade que o governo quer avançar. A segurança hídrica, principalmente nos estados do Nordeste e do Norte do país, onde nós temos aí Centro-Oeste também, né, fazendo com que haja essa, não apenas as transposições do Rio São Francisco e outras bacias hidrográficas para regiões que hoje não têm a possibilidade de ter recursos hídricos para atendimento às populações e também para irrigação, mas, acima de tudo, fazendo com que programas exitosos como a Casa Verde e Amarela de Habitação, que tem um lado social importantíssimo, agrega também a geração de emprego e renda.
Já o líder da minoria no Congresso Nacional, deputado Arlindo Quinaglia, do PT de São Paulo, levantou dúvidas sobre a capacidade de o governo cumprir as metas da LDO diante de uma política de contenção de gastos.
Não vai ter dinheiro. Então, sabe qual vai ser o valor mínimo para investimentos? Vai ser menos de 9% do total de despesas discricionárias. Então, isso vai dar em torno de 130 bilhões. A pergunta, então, seria: 130 bilhões dá para fazer creche? Dá para fazer segurança hídrica? Dá para gerar emprego? Dá para manter os investimentos plurianuais em andamento? É claro que não.
O líder da minoria também reclamou da previsão do aumento do salário mínimo, que, segundo o projeto da LDO, será de R$ 1.294 no ano que vem. Atualmente, o salário mínimo está em R$ 1.212.
Pelo quarto ano consecutivo, não houve aumento real, ou seja, acima da inflação do salário mínimo.
Cláudio Cajado reconhece que o valor do salário mínimo não é o ideal. No entanto, ele lembra das dificuldades da economia com os efeitos da pandemia de coronavírus e da guerra entre Rússia e Ucrânia.
Levando em consideração esse cenário gravíssimo, por sinal, nós conseguimos aí um valor nominal, né, que é possível que o governo pague. Você há de convir que o salário mínimo impacta diretamente as contas públicas.
Arlindo Quinaglia também avalia que o governo fez projeções muito otimistas para a economia no ano que vem. O projeto da LDO prevê uma inflação de 3,3% e crescimento do PIB de 2,5%. O líder da minoria lembra que as estimativas são diferentes do que o mercado espera.
Aqui, digamos, é uma maquiagem continuada e, mais uma vez, excluir os pobres do orçamento. Esse é o resumo dessa proposta de LDO.
Entre as boas notícias da LDO, o governo prevê uma redução no déficit das contas públicas, que deve ser de quase R$ 66 bilhões de reais no ano que vem. O Congresso Nacional deve aprovar o projeto até 17 de julho para entrar em recesso parlamentar. Da Rádio Câmara de Brasília, Francisco Brandão.
Desenvolvimento Regional.
Heitor Freire, do União do Ceará, pede apoio do Parlamento para que seja instalado o Porto Seco do município de Missão Velha, uma estação aduaneira para ligar a região do Cariri ao Porto do Pecém. Ele explica que, com as obras da ferrovia transnordestina, a cidade torna-se estratégica, pois permite a redistribuição de cargas na região.
Heitor Freire afirma que Missão Velha possui incontestável potencial para dar maior eficiência à transnordestina e, assim, garantir o desenvolvimento regional e a maior integração do sertão cearense com o restante do país. O congressista ressalta que já protocolou, junto ao Ministério da Infraestrutura, pedido de instalação do Porto Seco.
Nélio Bezerra, do União, enviou requerimento à Agência Nacional de Energia Elétrica pedindo que a autarquia se manifeste sobre as taxas que estão sendo cobradas dos agricultores do Ceará. De acordo com o deputado, os produtores agrícolas pagam valores abusivos e desproporcionais.
Nélio Bezerra também comemora o avanço do processo de instalação da Faculdade de Medicina no município de Iguatu. O congressista ressalta que a novidade alegra os jovens da região que sonham em cursar o ensino superior.
Marreca Filho, do Patriota do Maranhão, elogia o trabalho que vem sendo realizado pela administração municipal de Buriticupu. Na avaliação do deputado, o prefeito João Carlos tem atuado de forma eficaz para melhorar a qualidade de vida dos moradores da cidade.
Marreca Filho acrescenta que se sente honrado em fazer parte da transformação pela qual passa Buriticupu. O parlamentar informa que tem contribuído com a destinação de recursos públicos para o município.
Votação.
A Câmara aprovou o projeto que torna abril o mês de conscientização sobre a doença de Parkinson, que afeta mais de 300 mil brasileiros. O repórter Antônio Vital acompanhou a votação.
As estatísticas não são confiáveis, já que a notificação não é obrigatória, mas estima-se que 300 ou 400 mil brasileiros sofrem de doença de Parkinson, a segunda doença degenerativa mais comum no país, depois do Alzheimer. E especialistas concordam que o diagnóstico precoce é uma das principais maneiras de garantir melhor qualidade de vida para os portadores da doença. O diagnóstico precoce é o principal objetivo de projeto aprovado pelo plenário da Câmara, que torna abril o mês de conscientização da doença de Parkinson. O projeto prevê campanhas voltadas para esclarecer famílias e profissionais de saúde sobre os principais sintomas e outras ações, como a promoção de atividades de terapias multidisciplinares e a divulgação dos direitos dos pacientes, como o de acesso a medicamentos, entre outras. O projeto foi apresentado pelo deputado Ricardo Izar, do Republicanos de São Paulo, que há 10 anos foi diagnosticado com a doença. Ele falou da importância de dedicar um mês para esclarecer a população sobre o Parkinson.
Eu fui detectado com Parkinson há 10 anos atrás. E o Parkinson é muito mais do que o tremor. O Parkinson é a dificuldade de se locomover, de falar, de levantar, de escovar o dente. As famílias têm uma dificuldade de conviver com o portador do Parkinson. Eu acho que esse projeto ele vem para conscientizar as famílias de como conviver melhor, como aceitar melhor o portador de Parkinson, para preparar melhor o nosso corpo clínico, para detectar precocemente a doença.
Abril foi escolhido como período de campanha porque 11 de abril é o Dia Mundial de Conscientização da Doença de Parkinson, criado em 1998 pela Organização Mundial de Saúde. O símbolo da campanha, de acordo com o projeto, é a tulipa vermelha, já adotada em outros países. O Parkinson causa tremores, lentidão de movimentos, rigidez muscular, desequilíbrio, além de alterações na fala e na escrita. Ainda não existe uma cura, mas tratamentos podem diminuir e até controlar os sintomas. Por isso, o diagnóstico precoce é fundamental, como disse a relatora, deputada Carmen Zanotto, do Cidadania de Santa Catarina.
Quero destacar o exemplo do nobre deputado Ricardo Izar, que traz da sua experiência pessoal o olhar para todos aqueles que poderão desenvolver a doença e seus familiares serem alertados com antecedência, já tenham desenvolvido e estejam apresentando sinais e sintomas e a família não está percebendo, mas em especial também chamar a atenção dos trabalhadores do setor de saúde.
O projeto que torna abril o mês de conscientização da doença de Parkinson seguiu para análise do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital.
Saúde.
Fábio Tradi, do PSD de Mato Grosso do Sul, alerta que o fim do estado de emergência sanitária, anunciado pelo Ministério da Saúde, pode acabar com muitas normas temporárias elaboradas durante a pandemia.
Fábio Tradi cita como exemplo a lei que regulamenta a profissão de entregador de aplicativo, que perderá efeito com a decisão. Para que os trabalhadores não sejam prejudicados, o deputado pede que os parlamentares votem a proposta que garante os direitos da categoria de forma permanente.
Educação.
Célio Moura, do PT do Tocantins, critica o governo federal e afirma que os brasileiros querem um presidente que se preocupe de verdade com a educação. Segundo ele, é preciso investir mais nas universidades públicas e nos institutos federais de educação, ciência e tecnologia.
Célio Moura também desaprova as ações da gestão federal em relação aos pequenos agricultores e às minorias. Ele pede mais investimentos em programas como o PRONAF, de fortalecimento da agricultura familiar, e mais respeito em relação às mulheres e à população negra e indígena.
Doutora Soraya Manato, do PTB, informa que o Ministério Público do Espírito Santo ingressou com ação contra a Prefeitura de Vitória, exigindo que a administração adote medidas contra a falta de profissionais de educação especial do município.
Para agilizar o processo, doutora Soraya Manato pede que os pais procurem o Ministério Público e entrem na justiça cobrando a contratação imediata dos profissionais. A parlamentar observa que a mobilização da sociedade força o governo local a tomar as medidas necessárias.
Segurança Pública.
Frei Anastácio Ribeiro, do PT, alerta que seu nome está sendo usado por criminosos que tentam dar golpes pelo WhatsApp em prefeitos e vereadores de cidades da Paraíba. Segundo ele, na ação, os golpistas pedem documentos para a doação de cestas básicas. O congressista informa que já avisou a Secretaria de Segurança Pública da Paraíba sobre a fraude.
Frei Anastácio Ribeiro também critica os seguidos reajustes no preço dos combustíveis. Ele afirma que enquanto nos 8 anos de governo Lula houve aumento de 43 centavos no litro da gasolina, durante a gestão Bolsonaro, em menos de 4 anos, foi registrada alta de mais de 134%.
De acordo com Ayrton Faleiro, do PT, garimpeiros que invadiram o território indígena Xipaia, no Pará, foram liberados pela Polícia Federal dentro da reserva extrativista. Segundo informações do parlamentar, a polícia soltou os garimpeiros porque não teria estrutura suficiente para transportá-los para outra cidade.
Na opinião de Ayrton Faleiro, é estranho que, enquanto a Polícia Federal alega não ter infraestrutura básica para remoção de presos, o Ministério da Defesa realize a compra milionária de Viagra e de próteses penianas. Na visão dele, a justiça deveria decretar a prisão preventiva dos garimpeiros para evitar a impunidade.
Homenagem. Leonardo Monteiro, do PT de Minas Gerais, registra a morte do padre Giovanni Lisa no dia 15 de abril em Teófilo Otoni. De acordo com o deputado, o religioso era um grande líder socialista que tinha como objetivo de vida defender as causas humanitárias e os mais pobres.
Segundo Leonardo Monteiro, padre Giovanni foi uma das primeiras pessoas que realizou reforma agrária em Minas Gerais e fundou os bairros Taquara, São Benedito e Vila Esperança em Teófilo Otoni. Para o deputado, o sacerdote sempre foi um servo dos marginalizados e dos desvalidos.
Meio ambiente.
A cidade de Petrópolis, no Rio de Janeiro, quer a revisão dos protocolos de defesa civil após várias tragédias que atingiram o município. O repórter José Carlos Oliveira acompanhou o encontro entre os deputados e autoridades locais.
Em audiência na Câmara, autoridades de Petrópolis defenderam revisão dos protocolos de prevenção de catástrofes após a sucessão de tragédias registradas no município. As últimas ocorreram em 15 de fevereiro e 20 de março, deixando cerca de 240 mortos e quase 700 milhões de prejuízos, segundo dados da Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro. Já são mais de 7.300 deslizamentos de terra nesses 4 meses, enquanto a média anual de ocorrências da Defesa Civil é de apenas 1.000. A cidade imperial já havia passado por catástrofes após enchentes em 1978 e 88, além de também ter sido uma das mais afetadas na maior tragédia climática do país, com quase 1.000 mortos na região serrana do Rio de Janeiro em 2011. O secretário de Defesa Civil de Petrópolis, tenente-coronel Gil Kempers, foi enfático ao afirmar que as atuais mudanças climáticas impõem ajustes nos protocolos de prevenção de catástrofes.
No dia 15/2, um intervalo entre 4:30 e 6:30, esse volume de chuva atingiu um valor de 260 milímetros em 2 horas. Esse é um volume de chuva que ele é registrado principalmente em localidades com pré-tufão. Dia 20/3, teve um volume de chuva que a gente não tinha registrado na história do país ainda, de uns desincríveis 550 milímetros de chuva em 24 horas. O solo ele não tem a capacidade de absorver isso. Então isso indica uma mudança no perfil de chuva, necessidade da gente reavaliar os protocolos, reavaliar os processos.
Kempers foi um dos convidados da Comissão Externa da Câmara dos Deputados sobre a calamidade pública de Petrópolis. Ele contou que o primeiro alerta de chuva excessiva só veio meia hora após o acionamento das sirenes nas áreas de risco. Antes, havia apenas previsão de temporal típico de verão. A revisão dos protocolos de prevenção de catástrofes também está nos planos do prefeito de Petrópolis, Rubens Bontempo.
A gente ainda tem muita coisa para ser feita. A quantidade de detritos ainda a serem retirados das encostas é muito grande. A gente quer criar um instituto de geologia, a instalação de um radar aqui no nosso município. A gente quer criar um centro de referência e atendimento às vítimas das catástrofes. fazer uma grande revisão do plano de contingência, com ênfase principalmente nos protocolos, né? Que a gente deverá fazer isso de forma segmentada.
Bom Tempo prestou conta dos cerca de 30 milhões de reais que o município recebeu de iniciativas da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro e dos 6 milhões de reais de recursos da Secretaria Nacional de Defesa Civil. O coordenador da Comissão Externa, deputado Gurgel, do PL do Rio de Janeiro, lembrou que as emendas parlamentares destinadas a Petrópolis após a catástrofe somam cerca de 40 milhões de reais, a maior parte destinada a ações na área de saúde. Organizadora do debate, a deputada Jandira Fegali, do PCdoB do Rio de Janeiro, explicou que parte das demandas do município será incorporada na proposta de lei de diretrizes orçamentárias já em análise no Congresso Nacional.
Fiz uma tragédia com tantas mortes e tantos desabrigados e com perda de estrutura e de patrimônio, mas também a perda econômica vivida pela cidade de Petrópolis e que envolveu emocionalmente, psicologicamente, fisicamente tantas pessoas. Então, a primeira palavra é de absoluta solidariedade e recolocar a cidade de pé no sentido amplo da palavra.
A Prefeitura de Petrópolis montou uma força-tarefa para garantir aluguel social aos desabrigados, linhas de crédito para comerciantes, além da recuperação de prédios públicos, fluxo viário e monitoramento de blocos rochosos. O debate na Câmara também contou com representantes do Centro de Defesa dos Direitos Humanos de Petrópolis e da Central dos Trabalhadores do Brasil, que se queixaram de desarticulação nas ações dos órgãos públicos e de fake news que exploram a desgraça da população. Também pediram maior participação da sociedade civil nas diretrizes da defesa civil do município. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de José Carlos Andrade e Luciana Vieira. Uma boa noite para você.
A Voz do Brasil retorna na segunda-feira. Uma boa noite e um bom fim de semana.
Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.